Está no ar, a Jornada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Já está dando início no nosso bate-papo. Mandar lá as melhores para a Denise, que a Denise está meio enferma hoje, né? Mandar um abração para ela. Como é que está o tempo aí? Onde é que vocês estão hoje, Carlos, Fábio? Que cidade que vocês estão aí?
Eu estou em Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo, na região metropolitana de Campinas, e tá sol, tempo aberto, sol, frio, né? Sensação de frio, mas tá sol.
Olha, que legal. Eu estou aqui em Criciúma, o tempo tá meio para chuva, provavelmente chove hoje e amanhã, mas está um calorzinho bom ainda, dá para sair de camiseta. Vamos começar então o nosso bate-papo, pessoal? Deixa eu dar um alô aí para a galera que está chegando junto com a gente. Muito bom dia, né? O famoso bom dia do Beto, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso encontro do Jornada Ágil. Hoje é sábado, dia 27 de maio de 2023. Estamos no episódio 838, ou seja, são 838 dias ininterruptos de encontros matinais às 7h31 da manhã. O Jornada Ágil é um programa que encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataformas com agilidade. Hoje nós vamos falar do tema Vendo, não vendo, os segredos do marketing sensorial nas vendas. Lembrando, né, que todo sábado nós trabalhamos, falamos bastante sobre vendas. E temos aí hoje os nossos moderadores, Fábio Jastres e o Carlos Cabreira. Eu vou deixar aí para que você faça a sua audiodescrição, Fábio, e depois em seguida o Carlos. Pode ser?
Vamos lá, claro, bom dia a todos. Eu sou o Fábio Jastre, sou homem branco, olhos e cabelos castanhos, homem cis, sou especialista em processos de vendas, e quem está nos acompanhando aí através da plataforma do Clubhouse, eu estou sentado de camisa azul, camisa social azul marinho, olhando para frente, né? Bom dia a todos.
Bom dia a todos, sou Carlos Cabreira, especialista em gestão de negócios. Estou na foto, cabelo grisalho, de óculos, homem branco, uma camisa branca com listas cinzas e uma estante de livros atrás. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Denise hoje já nos avisou que vai estar como participante. Melhoras, Denise, contamos com você sempre.
É isso aí, galera. Eu sou o Beto Bom Dia, palestrante na área motivacional. Vou estar apresentando o programa de hoje. Estou aí na foto, careca, de óculos, com uma camisa azul, segurando uma bolinha verde na mão. E vamos, então, para o nosso bate-papo. E lembrando aí, o pessoal que estiver nos assistindo, nos ouvindo nas redes sociais, quem quiser participar desse debate, desse painel, é só levantar a mão se você estiver aqui no Clubhouse, ou então enviar uma mensagem no chat aí da sua mídia social, que estiver nos acompanhando. Beleza? Então, eu quero começar jogando uma bolinha verde aí para a galera sobre marketing sensorial. Se vocês já efetuaram alguma compra, porque tem a venda e tem a compra, só para que os nossos ouvintes entendam, através do marketing sensorial, sem perceber que estavam sendo induzidos pelo marketing. Deixa essa bolinha aí para vocês, hein?
Eu vou começar aqui então, Beto. Não só efetuei compra, como percebi imediatamente essa informação do marketing sensorial. A primeira vez que isso aconteceu comigo, eu gosto muito de utilizar, quando estou em São Paulo, gosto muito de utilizar o transporte público por conta da agilidade, por conta de diversos fatores, né? E aí eu precisava me dirigir a uma empresa que fica na Lapa, né? Eu estava no litoral, então eu peguei o metrô Jabaquara até a Luz, e da Luz, né, da Estação da Luz, eu peguei o trem até a Lapa. E quando você desce na Estação da Luz, em São Paulo, você vai, né, a estação é enorme, e aí você vai passar por um local onde tem uma lanchonete de pão de queijo, especializado em pão de queijo. Seria uma lanchonete como outra qualquer, como qualquer outra qualquer, se não fosse o fato de que quando você está ali a 5 metros, no mínimo, daquele local, aquele cheiro de pão de queijo ele te invade de tal maneira que você fica pensando, meu Deus, está infestado de pão de queijo? E eu sou muito observador, né? Então eu parei para analisar a cena da lanchonete e percebi que propositalmente, o proprietário daquela lanchonete, ele colocou um tubo de saída de cheiro, de odores, para o público. Então, em vez da fumaça, né, ou o cheiro ir para qualquer outro lugar dentro da lanchonete, propositalmente ele vai para o público. E é humanamente impossível, a não ser que você esteja naqueles dias com alguma enfermidade que você não consiga sentir cheiro. Mas é humanamente impossível você passar por aquele local sem sentir o cheiro do pão de queijo. Então, o cheiro já me invadiu naquele momento, e mesmo eu não tendo o hábito de comer na rua ou o hábito de tomar café quando estou no transporte público, naquele dia em específico eu parei para comer um pão de queijo, para tomar um café, justamente, né, Beto, que você comentou agora, justamente porque o cheiro foi, assim, algo absurdo, assim, foi algo inexplicável. E eu nem gosto muito de pão de queijo, não é um dos alimentos em que eu mais me identifico.
Mas o cheiro te contagiou.
Mas o cheiro, e até hoje, assim, aquilo não sai da minha cabeça de tal maneira que se eu for para São Paulo e precisar passar pela Estação da Luz, é justamente naquele local onde a gente precisa ou pegar a linha 4, né? A gente sai da linha 1, ou se a gente precisar pegar a linha 4, ou precisar pegar CPTM, invariavelmente você vai passar por este corredor, né, ali dentro da estação, vai passar por esse corredor e não tem como não sentir o cheiro. Assim, a estratégia de negócio, a estratégia de negócio daquela lanchonete efetivamente é que você passe por ali, sinta o cheiro, e sentindo o cheiro você vai ficar com vontade, ou não, né? Mas você vai ficar com vontade ou não de tomar um café ali por conta do pão de queijo. E foi assim, quando eu estava me preparando para falar sobre esse tema, né, Beto, Carlos, a primeira coisa que eu pensei foi ali. Tem outros exemplos que eu quero falar mais tarde também.
Eu já estou com fome aqui, cara. Já, só de você falar, eu já estou imaginando pão de queijo aqui, já estou sentindo o gosto. O pessoal que está chegando com a gente aí, sejam todos bem-vindos, o Júlio, a Carol, a Lala. Nós estamos debatendo hoje sobre o marketing sensorial. E para quem está nos ouvindo e ainda não se encontrou no tema, o marketing sensorial é uma estratégia muito usada para vendas. E ela tem como objetivo estimular os 5 sentidos do corpo humano. O tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Porque muitas das nossas compras, elas são estimuladas por esses sentidos. É fácil entender. Vocês já escutaram aí o tum-dum da Netflix? Estimula a nossa audição. E a gente já guardou que quando faz o tum-dum ou o plim-plim lá da Globo, isso aí é marketing sensorial, trabalhando dentro da nossa mente. E aí, automaticamente, você já procura, né? Quando escuta o tum-dum, você já vai para a televisão para saber qual o programa que vai estar passando na Netflix. Esse marketing sensorial também, ele é normalmente chamado de marketing de experiência. e ele também acontece no ambiente digital. Lógico, né? Nós vamos trabalhar no ambiente digital, na visão e na audição. Inclusive, na visão, existem cores que são definidas para determinados segmentos. Exemplo de alimentação, que nos induz a querer comer, né? Aumenta a nossa fome, é a cor amarela e o vermelho. Então, as empresas de food, eles trabalham muito forte com essas duas cores, justamente para ativar o marketing sensorial da visão. Carlos, deixo contigo um pouco.
Eu estava ouvindo o Fábio falar e estava lembrando, né, que...
Tu quer pão de queijo também, né, Carlos?
E ainda mais logo de manhã cedo, assim, que acaba de tomar um cafezinho, você fala assim, eu falo igual mineiro, a gente acaba de tomar um cafezinho, pãozinho de queijo, é bom demais, né, moço?
Se tiver mineiro, mineira no nosso bate-papo, já está fazendo, já está colocando pão de queijo no forno.
Mas eu lembro quando a gente dá esse sensorial que a gente usa muito, né? A gente é a mesma coisa de falar, né? É, pipoca com guaraná, né? Você começa a falar de pipoca, a pessoa já começa a imaginar ela pular na panela ou dentro do saquinho, né? Sente até o cheiro, o gosto dela, né?
É por aí. Pipoca de cinema, cheiro da pipoca de cinema.
É, eu acho que esse marco sensorial, você trouxe do cinema, né, Beto? Eles colocam num ponto estratégico, né? Você está entrando no cinema, é um pacote de pipoca que custa R$16, R$20, e você compra um pacotinho por R$3,50, dá a mesma coisa, mas
não é cinema, a mesma
você
coisa.
Mas o sacrifício do valor. E esse marco sensorial também é muito, muito bem posicionado nos pontos estratégicos, como o Fábio trouxe, né? E as empresas têm utilizado muito isso. E como você trouxe, Beto, das cores, quando a gente fala cores vermelha e azul, você pode ver que a maioria dos supermercados usam isso, né? Essas cores. E uma coisa que eu estava outro dia falando com o pessoal de marketing, não sei se você percebeu que toda propaganda de relógio, ou quando você vê um relógio em algum anúncio, você vai ver que os ponteiros estão em V. Eles não estão um em cima do outro. Porque a posição dos ponteiros também chama a atenção para a pessoa poder olhar para ele. E isso é muito bem explorado pelo marketing, né? E em vendas, a gente vamos chamar de como você faz para ter aquela ter um relacionamento melhor com o seu cliente, né? E aí o bom vendedor, ele vai se utilizando do que tem próximo dele quando ele entra na sala de um vendedor, né? E ele vai observando para trazer o cliente para ele, para depois ele chegar no assunto vendas. Então ele olha se há um quadro de pesca, se há um quadro de futebol, o que o seu cliente gosta de fazer. Normalmente ele não vai direto na venda, né? O bom vendedor, ele sempre procura agradar o cliente dele e trazer para a conversa o que agrada o cliente dele. Agora, você fala do marketing sensorial de vendas, né? Vendo, e eu fiquei pensando, quando eu comecei com vendas, comecei assim, de uma forma mais profissional, comecei lá com 17, 18 anos, Beto, e eu vendia seguro de vida, que hoje a gente fala que é um seguro contra a morte, mas na época era seguro de vida. Você imagina você oferecer uma coisa que não vai acontecer. É você vender aquilo que o cara não vê e não quer ver. Você vai oferecer o seguro para ele deixar a família bem. Nem ele é. Ele vai comprar uma coisa para benefício de outra pessoa. E aí
Tem
o
que ter
vendedor.
expertise.
Oi?
Tem que ter expertise e ativar os marketing sensoriais.
Então aí você vai colocando marketing. Lá atrás, com 17 anos, há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Não, 30 anos, né? Tanto assim, não. 30 anos atrás, não tinha tanto estudo, não tinha Google, não tinha um monte de coisa. E aí o vendedor, ele tinha que ser bom. Não é você vender uma coisa para de ilusão, mas você mostrar pro seu cliente, e era o tete a tete, não tinha computador, não tinha, era um tete a tete, você explicar um por um o que é um seguro de vida e despertar nele a vontade de deixar ou pagar o seguro de vida. E eu acho que o seguro de vida até hoje tem-se essas dificuldades, porque eu vejo as grandes empresas de seguro, elas fazem muitas promoções para os corretores de seguro para que eles possam aumentar a carteira de seguro de cobertura de seguro de vida, né? Porque nós temos uma coisa, nós gostamos ou compramos aquilo que vimos ou sentimos, né? Se
É a
pôr a mão,
experiência, né, Carlos?
se pôr a mão, então quando você fala comprar uma roupa, comprar um perfume, comprar até um pão de queijo, é uma coisa palpável. Ele te leva, né, o cheiro, como o Fábio falou, te leva primeiro a você despertar aquele sentido da fome, né? E depois você vai lá, pega e come. Agora tem muitos produtos, muitas coisas, foi para essa área de seguros, né? Que muitas vezes você não vê. O seguro de automóvel, você vai lá, compra e muitas vezes você não leva nada para casa. A sensação de segurança. Então é isso que hoje o marketing tenta despertar nas pessoas, a segurança que o produto dá. E mostrar, né? A gente vê que você estava falando das cores. Tem muitos lugares que utilizam e muito bem das cores. Você vai numa praça de alimentação em qualquer shopping, você vê lá que a maioria das lanchonetes é de cor laranja, né? Como você mesmo colocou, porque é o que desperta a fome. Então,
Até a gente, né, Carlos? A gente chega lá e olha aquilo já vai dando fome, né? Mesmo sem querer comer.
você fica procurando qual lanchonete que você quer, né? Qual fast food você quer ali.
Exatamente, né?
Mas a gente vem, o bom vendedor, ele sabe que ele vende e muitas vezes não é que não entrega, não é isso. Ele vende uma coisa que o cliente não vai segurar. Investimento. Olha só, vender investimento, né? Mas aquela, como que a gente vende um investimento, como a gente vende uma previdência? Você tem que passar aquela sensação para o seu cliente, você tem que tá muito bem preparado para que ele utilize a imaginação dele, né? De conforto, de segurança, de o que ele tem que visualizar o futuro. Porque é uma coisa que ele vai usar no futuro. Se ele está investindo hoje o dinheiro, ele está pensando, e investimento é diferente de apostar, né? Quem investe quer retorno. Então, você tem que passar essa segurança. Imagina o pessoal de bolsa de valores que vende uma coisa que a pessoa nem sempre vai estar acompanhando. Então, muitas vezes, vendo, eu não compro. Mas não vendo, eu compro. Porque quando você vê a situação de uma empresa, não compra. Mas quando você vê, você fica imaginando o que aquilo pode te proporcionar. O marketing sensorial é um campo amplo, amplo, o Beto, Fábio, a ser explorado ainda. Então, vejo que nós temos aí nesse campo sensorial várias vertentes para que é o que dá muito e treina muito o vendedor. O vendedor é aí que ele começa a aprender a vender, é quando ele começa a aprender ou ele leva para esse marketing sensorial despertar o interesse no cliente. Despertar o que o cliente possa querer. É que a gente vê aí do Elon Musk, dos carros elétricos. Aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimos, mas todo mundo quer ter um, porque já começa a pensar no bem-estar, não poluir, no quanto vai economizar. Então, ele consegue despertar uma coisa e faz muito bem isso daí, para que todos tenham o desejo de ter uma coisa que a gente, um carro elétrico, que a gente nem sabe quanto tempo vai demorar e qual é o custo. Mas a gente fica imaginando como seria, né? Isso daí. Então, o marketing sensorial, ele vem antes de qualquer produto. A empresa, primeiro, quando eu falo, a empresa pega um produto, ela tem que analisar quem é o público dela, quanto ela quer vender desse produto, qual é, tem que despertar a imaginação do cliente dela, para o cliente dela ter o desejo de ter aquilo, de ter aquele produto. Espero ter contribuído, Fábio.
Show, show, Carlão. Justamente, né? O Carlos está trabalhando aí que as compras elas são feitas através de estímulos que são capazes de causar bem-estar, desejo, impulso ou algum mal-estar, no caso aí do que ele falou, né, Carlos? Do seguro de vida, normalmente de seguro contra a morte, é uma sensação de mal-estar, ou seja, eu vou comprar esse produto. Apesar de não o ver, também não quero vê-lo, mas eu vou comprar para não ter aquele mal-estar. Eu vou ver algumas situações na minha vida, começo a visualizar essas situações, e aí tudo isso aí é marketing sensorial, trabalhando para vender. Quer ver um outro ponto? Depois eu quero também a opinião tua aí, Fábio e Carlos. É as empresas que vendem carro. Você aí que está nos ouvindo, que trabalha com venda de veículos. O test drive é o ponto onde você desenvolve o marketing sensorial. Por quê? Porque o cliente chegou, ele olha o veículo. Estamos ali no marketing visual. Tá bonito, boa aparência, mas se ele entrar dentro do veículo e conseguir, fazer o test drive, ele está trabalhando com o tato. E se dentro do veículo tiver algum cheiro que o remeta a um carro que ele já teve, por exemplo, normalmente existe o cheiro de carro novo, ele faz com que a compra já esteja efetuada, porque foram três sensores que foram ativados ao mesmo tempo. Olha que impressionante que é isso. Continua, Fábio, por favor.
Sem dúvida, né, Beto? Sem dúvida, Carlos. Quando você tem um produto, onde a pessoa tem a possibilidade de visualizar, igual você está comentando do carro, e aí pode ser qualquer tipo de produto de varejo, né? Onde a pessoa tem a oportunidade de olhar uma vitrine, de estar próximo daquele produto, de tocar naquele produto, de sentir o cheiro daquele produto, toda vez que a gente acessa um determinado sentido nosso, né? A gente está falando de marketing sensorial e eu comecei falando de cheiro, né? Comecei falando de cheiro. Mas é claro que a visão, o paladar, o tato, o olfato, todos, né? Tem alguns tipos de marketing, tem alguns tipos de situações, igual você comentou, né, Beto, que é o som que você ouve, né? O som do chamado para o comercial da televisão ou de uma entrada de um filme num stream qualquer. E o grande segredo, e aí a gente vai já começar a destrinchar de forma como as empresas vão utilizar. O que eu penso é o seguinte: cada tipo de negócio envolve um expertise específico, envolve um benefício específico, e o grande segredo está em as empresas conseguirem explorar esse benefício específico, né? Recentemente, eu trabalhei em duas franqueadoras que vendem energia solar. Energia solar é um exemplo interessante para a gente pensar aqui no marketing sensorial, né? Por quê? Porque energia solar você vai comprar um equipamento que ele vai demorar no mínimo 40 dias para chegar. Depois ele vai demorar para instalar. Depois ele vai demorar para a concessionária fazer o trâmite para você começar a gerar sua própria energia. O tempo mínimo, quando a gente fala em demorar, o tempo mínimo é 90 dias, né? Só que o equipamento é um equipamento caro. Então, tem equipamentos de energia solar que custam 30 mil, 40 mil. E dificilmente você consegue comprar isso de forma parcelada. Você consegue financiar com o seu banco, tudo bem. Mas a empresa que está vendendo vai receber de forma total, né? E a gente sempre comenta, você está comprando, você tá, a gente sempre comenta na hora de treinar as empresas para venderem esse tipo de produto, né? Você tem que pensar que o seu cliente está comprando algo que ele nunca viu, tem gente que nunca viu na vida um painel solar. Agora está mais na moda, se fala mais na televisão, se fala mais na propaganda, mas assim, se nós formos pensar 2 anos atrás, tem gente que nunca viu, tem gente que não conhece ninguém que tem um sistema de energia solar para perguntar, para saber como é que é, né? Então, assim, a primeira venda para esse tipo de cliente, para esse tipo de serviço ou produto, ela é uma venda de alto impacto, mas ela é uma venda que precisa que o cliente sinta imediatamente o benefício da economia de energia que ele vai ter. E a base que envolve tudo isso, né, o que comprova como isso é real, é que, segundo pesquisas, né, a última pesquisa do mercado de energia solar saiu agora em fevereiro desse ano. E a pesquisa indicou que o principal canal de vendas para esse tipo de negócio é a indicação de clientes satisfeitos. Então, as empresas que já possuem clientes satisfeitos, o que que elas fazem? Elas tiram uma foto da conta de energia do cliente antes e depois, quer dizer, quanto que ele gastava e o quanto que ele gasta hoje, e não só a foto, porque a foto o cliente ele só vai ver a conta de energia, né? E hoje com a tecnologia você consegue até produzir esse tipo de informação, né? Mas agora as empresas estão utilizando depoimentos gravados em vídeo, onde no depoimento gravado em vídeo o cliente fala, né, e o cliente mostra a conta de energia dele antes e depois. E aquele cliente que está assistindo este depoimento, ele tem ali atingido, né, dentro dos seus markets ali, dentro do seu corpo, ele consegue ser atingido pela visão, ele consegue ser atingido pela audição e pela sensação de ter aí uma economia e utilizar esse dinheiro para gastar com outras coisas ou até mesmo realizar sonhos, né? Então, se a gente for pensar, né, gente, de maneira ampla, e é muito curioso, viu, Beto, viu, Carlos, todos que estão nos ouvindo, né? Quando eu olhei esse tema, a primeira coisa que eu pensei foi o cheiro, né? O cheiro foi a primeira coisa que eu pensei. Mas se nós pensarmos bem, todos os sentidos podem ser, né? Podem ser, como podemos colocar aqui, podem ser atingidos se nós utilizarmos bem a ferramenta aí do marketing sensorial.
Ótimo, Fábio, ótimo. Deixa eu só, antes do Carlos falar, deixa eu só fazer um reset de sala. Nós já estamos aí no meio do nosso bate-papo. E para o pessoal que está nos ouvindo, hoje é sábado, 27 de maio de 2023. Nós estamos no programa Jornada Ágil 731, episódio 838. Seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve e multiplataformas. Tudo direcionado para agilidade. Aos sábados, sempre falamos sobre vendas. E hoje estamos falando sobre o tema Vendo, Vendo, Não Vendo, Não Vendo. Os segredos do marketing sensorial nas vendas. Temos aí como moderadores eu, Beto Bom Dia, também o Fábio Jastri e hoje o Carlos Cabreira está aqui conosco também, tá? E eu vou lançar mais uma bolinha verde aí para vocês sobre marketing sensorial ou marketing de experiência que a gente utiliza e muitas vezes não se dá conta. O vendedor tem tudo nas mãos e muitas vezes não se dá conta. Eu vou dar um exemplo. Você aí que trabalha em lojas que vendem artigos para a praia ou para a piscina, tente colocar um pouquinho de protetor solar dentro de uma garrafinha ali, com um borrifador, coloque água e borife várias vezes dentro do seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque você vai ativar um marketing sensorial do olfato. A pessoa, quando entra na loja de roupas de artigos de praia ou de piscina, o cheiro do protetor solar já na mente dela a leva lá para a praia ou lá para a piscina, porque é onde normalmente nós sentimos esse cheiro. E aí, bem dizer, a venda já começa a se concretizar. Fica essa dica para você. E eu deixo mais dicas aí com o Carlos e com o Fábio de como o vendedor pode utilizar o marketing sensorial. Pode não, né? Deve utilizar o marketing sensorial ao seu favor para beneficiar o cliente. Vamos lá.
Ô, Beto, deixa eu trazer algo diferente para quem é de vendas, né? Sobre marketing sensorial, eu há algum tempo já que venho fazendo alguns cursos para a gente entender melhor sobre o ramo de skill. E um dos cursos que eu fiz e atuo hoje chama-se Análise de Traços de Caráter. Você conhecer a pessoa melhor, você consegue ter mais facilidade. Uma coisa que eu posso falar, a gente não conhece nem a nós mesmos. Por isso que o marketing digital, o sensorial, é tão aguçado para algumas pessoas e para outras não. Então, entender o que a pessoa precisa. Você tem que entender, despertar a necessidade, né? E qual que é a necessidade? Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Quando vocês falaram do carro, do cheirinho do carro, o Beto colocou o cheirinho de praia, tem pessoas que vão falar, nossa, despertou meu interesse. Tem pessoas que vão falar assim, nossa, que cheiro horrível. E nós temos pessoas que são frias e pessoas emocionais. Você imagina, o Beto, alguém chegar para você quando você vai comprar um carro e a pessoa não pede para você experimentar o carro. Experimentar assim. Entra, senta. Vê o quanto ele é confortável. Vê o sucesso que você vai ter com esse tipo. Então são palavras-chave que desperta esse sensorial. Mas para isso, toda empresa tem que ter uma pessoa que consiga ver isso e que consegue dar. A importância de dar treinamento, de ter treinamento na área de vendas é essa. A pessoa vai vir para dar um treinamento ou uma palestra para falar para o seu colaborador ou para você mesmo o porquê aquela outra empresa consegue vender mais do que a sua. E eu tenho escutado muito, né, quando eu vou fazer gestão de vendas, no que eu estou errando? Não é no que eu estou errando, é o que eu estou deixando de fazer. Porque o vendedor, ele precisa estar antenado ou atento a tudo o que acontece. E aí o marketing sensorial é isso, é você estar atento. Nós temos um biotipo que a pessoa quer conforto. Temos um outro que ele quer sucesso. E vou falar uma coisa, a pessoa que quer sucesso não quer conforto. A pessoa que quer conforto não está preocupada com sucesso, está preocupada com o bem-estar dela naquele momento. Então, saber também, conhecer o seu cliente, qual é a necessidade dele, e aí vamos trazer para o vendedor, ele tem que ter esse sensorial de ouvir a necessidade do cliente dele. Porque senão ele vai ficar tentando vender uma coisa que não é a necessidade do cliente. Então, nós também, enquanto, né, do lado de cá, na área de vendas, não é só a gente ficar despertando. Eu falo assim: tem coisa melhor do que você passar em frente de uma loja dessas que vende perfume? Eu não quero falar o nome, mas vende perfume, vende creme. O que que eles fazem? Como você falou, Beto, eles ficam borrifando o perfume. Você passa assim, você fala assim: nossa, que perfume gostoso! E aquilo leva a mulher, leva o homem a comprar, adquirir o perfume, né? E isso eu falava sobre essa semana, sobre o GPT, que o que acontece? Por enquanto, a inteligência artificial, ela não tem isso, ela não tem esse sentimento, ela não tem sentimento, né? Então, ela não vai saber qual é o cheiro de um perfume. Ela pode descrever o cheiro do perfume, mas ela não sabe como que é o aroma do perfume. Ela não, ela pode descrever o que é o amor, mas ela não sente o que é o amor. E é isso que a gente faz quando vamos vender, é despertar essa parte que a pessoa precisa. Então, o que a pessoa precisa é que o sensorial dela seja desperto, mas de uma forma correta. A gente vender ou despertar o que o seu cliente precisa. Então, para isso, Beto, precisa de um planejamento, uma análise do que aquela empresa vende, do que aquela empresa fornece, como ela quer atingir. Pô, você colocou perfeito aí do borrifar o protetor solar, o cheiro que remete à praia, né? É a pessoa despertar isso daí. E são poucos que utilizam isso. Hoje, você entrar nesses grandes magazines, eles colocam, eu conheço lojas que têm 70 mil SKU lá dentro. Então, o cliente entra e ele compra o que ele precisa e vai embora. E o que as empresas hoje estão querendo, principalmente, é aumentar o valor do ticket médio. Como que aumenta o valor do ticket médio? O que você, empresário, ou mesmo você, vendedor, né? Porque nem tudo é depender do empresário. É você que é o vendedor, você que precisa fazer. O que você tem feito de diferente para despertar o interesse do seu cliente no seu ambiente de trabalho, naquilo que você vende? É o que você falou, Beto. Colocar o cheirinho no carro vai trazer, mas não dá para ficar esperando o diretor da concessionária ir lá falar assim: ó, precisa colocar um cheirinho aqui no carro. É mais ou menos o cara que vende o produto de limpeza com vários aromas. E você já percebeu que a gente, quando entra num ambiente que está perfumado, a gente fala: nossa, que cheirinho de limpeza. Limpeza não tem cheiro. O que tem cheiro é o produto que a pessoa usou. Então,
Exatamente.
que você, vendedor, desperta no seu cliente para que ele leve o seu produto, ou porque para que ele se interesse pelo seu produto. O Fábio trouxe muito bem que o painel de energia solar é uma coisa que a gente também vai ver lá em cima da casa, mas ele só consegue ver o resultado quando ele olha, quando ele compara uma conta de luz agora com uma antiga, que aí ele vai ver o que ele está ganhando. E como que faz para despertar isso? Então, o vendedor, ele tem que estar primeiro ele bem aguçado com esses sentidos, e para não falar a mesma coisa, porque cada cliente é diferente um do outro. Então, você que é representante, vendedor, você que tem uma empresa, lembre-se, seus clientes não são todos iguais. Cada um age, cada um sente, cada um ouve de forma diferente. Por isso que Eu costumo falar com os representantes, por que que a mulher compra mais do que o homem? Porque ela tem esses sentidos mais aguçados. Para homem, Beto, e vai aqui uma brincadeira, homem tem visão túnel. Então não adianta eu colocar um monte de colorido, que não é isso que vai chamar a atenção dele. Mas a mulher, ela sabe qual a diferença do creme, do bege, do nude. O homem tudo é bege para ele. Então, qual é o ramo que você opera? Você precisa olhar para o seu cliente de forma diferente se você quer ter sucesso e não olhar todos os clientes da mesma forma. Minha contribuição, Beto.
Excelente, excelente, Carlos. Olha, eu não sei quanto ao Fábio, mas eu tive uma aula, um MBA, como dizem aí. Show! Lembrando aí o pessoal que está com a gente, né? Dá um abraço para Rafaela, para Lala, para Ivone também, a minha namorada, que está aí junto com a gente, e o pessoal que está passando nas salas, nas outras plataformas sociais também. Nós estamos no programa Jornada Ágil 731, episódio 838. Estamos falando sobre marketing sensorial e a sua importância na área de vendas. Eu lembrei aqui, o Carlos estava falando, eu lembrei uma vez que eu fui comprar um sapato, eu entrei na loja, primeiro eu vi, né, o sapato na vitrine, marketing sensorial da visão. E aí eu entrei e perguntei para a vendedora, eu gostei daquele sapato ali. Ah, o senhor gostou? Ah, tá. E que número que o senhor calça? Falei meu número tal, e ela não me dava o sapato na mão. E aquilo foi me deixando muito indignado. Por quê? Porque eu precisava, né? A gente precisa desenvolver e estimular também o tato. E quando você pega no produto, então você que é vendedor, se você trabalha com produtos aí que o cliente tem condições de pegar, de tocar, utilize o marketing sensorial do tato. Porque quando você sente, eu senti o sapato nas mãos, eu já estou imaginando ele no meu pé, não só pela visão. E achei, eu lembrei desse fato, falei, olha, ela queria inibir o marketing sensorial, ela estava atrapalhando a própria venda dela. Fábio, o que que você pode aí orientar os vendedores e as empresas a como utilizar e explorar mais o marketing sensorial?
Pegando aí, né, toda o expertise aí que a gente ouviu do Carlos, né, os comentários do
É uma
Beto.
aula, uma aula.
Eu tô com a mesma sensação de aula de MBA que a gente sempre fala aqui, né? E uma curiosidade, eu estou assessorando uma rede de franquias, que é uma rede de franquias da área de alimentação de doces artesanais, né? Então, o doce é feito de maneira artesanal, então ele demora um pouco para ficar pronto, então o cliente ele tem um tempo de espera um pouco maior, porque a massa é preparada na hora, não é uma massa pré-pronta, onde o atendente vai pegar ali, fazer o doce e servir. Não, obrigatoriamente, o grande expertise da franquia, né? O grande tema do negócio da franquia é a massa feita na hora e assim por diante, né? Nós estávamos essa semana discutindo que nós temos uma empresa parceira que nos fornece máquinas de café, né? Então a empresa fornece a máquina de café, só que o franqueado ele tem uma quantidade de cafés para vender por mês. Se ele não vender essa quantidade de cafés, a empresa parceira vai lá e retira a máquina, porque não dá lucro para ela, né? E nós estávamos discutindo essa semana justamente isso, que os franqueados eles não estão oferecendo café, eles não estão utilizando o café como um benefício para se utilizar ali juntamente com o doce, né? E aí agora a gente conversando sobre marketing sensorial, conversando sobre cheiro, para mim já veio aqui 1 milhão de ideias. A primeira coisa que eu vi agora, qual foi a última postagem de café que nós fizemos nas redes sociais da franqueadora e das franquias? Acabei de descobrir que faz mais de um mês. Quer dizer, não estamos estimulando os nossos clientes a verem através das redes sociais que na nossa rede de franquias tem café. E aí agora já estou com ideias absurdas, assim, já vou, terminando aqui, eu já vou ligar para o franqueador, porque sim, nós vamos ter que fazer os clientes sentirem o cheiro do café quando eles entrarem na nossa loja para comprar bolo, para comprar doce, para comprar churros, para comprar sorvete, seja o que o nosso cliente for comprar na nossa loja. Se nós temos o produto café, ele vai precisar sentir o cheiro do café. Assim, olha que curioso, né? A gente é consultor, mas o tempo todo a gente aprende, né? É eu, Beto, Carlos, Denise, que está hoje, né, nos prestigiando, na assistência. Então, o tempo todo nós aprendemos. E aí já tive aqui vários insights que vou levar hoje mesmo para as empresas. Hoje mesmo já vou fazer uma reunião, já vou levar esses insights para colocar no plano de ação aí para a rede de franquias. Mas eu queria aproveitar o espaço aqui, Beto, Carlos, para dar um outro exemplo muito importante, muito interessante, né? Eu moro na cidade de Jaguariúna, a cidade fica a 30 quilômetros de Campinas. E Campinas é uma cidade grande, né? Uma metrópole com cara de interior, evidentemente, mas é uma cidade grande. Então, em Campinas deve ter aí no mínimo, uns 10 shopping centers. Aqueles mais famosos, né? Iguatemi, enfim, aquelas marcas de shoppings, né, mais famosas. E tem um shopping na cidade de Campinas que é considerado um dos maiores shopping centers aí do país, né, que é o Shopping Dom Pedro. Uma característica do Shopping Dom Pedro é que ele é dividido em alamedas, né, que eles chamam de ruas dentro do shopping. Então, claramente você tem uma alameda, claramente você tem uma alameda de lojas populares, tanto de roupas quanto de eletrodomésticos, né? E você tem uma outra alameda, você tem uma outra alameda de lojas de grife, né? Onde você vai encontrar a Brooksfield, a Louis Vuitton, né? Todas as lojas de grife, né? Só que a praça de alimentação é a mesma para os dois, né? Então, na praça de alimentação você vai ter lá uma praça de alimentação enorme e você vai ter praticamente todos os players aí de alimentação de mercado, seja de fast food, seja de lanche, de restaurante, de suco e assim por diante. A não ser por um fator interessante, né? O shopping construiu dentro da sua estrutura, um espaço um pouco mais reservado. Ele é público e aberto, né? E ele é um pouco mais reservado. E é curioso que quando você entra nesse espaço, você automaticamente entende que você mudou de espaço, porque o carpete é diferente, a música é diferente, o cheiro é diferente. E naquele espaço você vai encontrar outras lojas de grifes mais superiores do que a outra alameda de grife que tinha, e você vai encontrar alguns restaurantes estrelados lá, você vai encontrar algumas coisas diferenciadas especificamente para um público diferenciado. Evidentemente que o espaço é aberto, todo mundo pode frequentar, todo mundo pode utilizar, mas é impressionante, assim, é impressionante como você está em determinado espaço e você entra nessa alameda específica, você percebe na hora, o carpete é outro, o cheiro é outro, o visual é outro, e é óbvio que são outros restaurantes, são outras lojas, é específico, né? Específico para um público com um poder aquisitivo um pouco maior. Lembrando que não é discriminação, todos podem frequentar. Mas assim, é impressionante como o shopping ele está exclusivamente bem dividido para atender a todas as categorias de público aí, né, do público com maior poder aquisitivo até o público com menor poder aquisitivo, e tá tudo bem. Então, tudo bem, o shopping ele é enorme e está automaticamente preparado para isso. A primeira vez que eu vi, né, esse shopping, alguns anos atrás, estou morando aqui na região já há 11 anos, né, a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim bastante impressionado com a quantidade de lojas, a quantidade de coisas que você tem para fazer nesse shopping center e a oportunidade, né, de você ter aí, de você ser atingido sensorialmente por vários aspectos. E é óbvio, né, gente? A empresa que está preparada para isso, é o que a gente sempre fala, né? A empresa ela precisa olhar para si, olhar o que, que eu vou utilizar, como é que eu vou despertar o interesse do meu cliente, qual é o senso que eu quero que ele, que eu consigo despertar nesse momento para atrair esse cliente, encantar esse cliente e vender cada vez mais ali no meu estabelecimento comercial.
Olha aí, olha aí. Ô, Fábio, você falou aí do café. Ó, se for visual, né, se você for fazer a propaganda, escreve lá, põe uma xícara de café com aquele, com aquela fumacinha, né, subindo, sentiu o cheiro do nosso café? Então venha saboreá-lo. Isso você vai ativar o marketing da visão, ligando que a pessoa quer sentir o cheiro. E aí, dentro da loja aí do café, a todo momento precisa estar sendo feito café. Nem que seja só para que o cheiro permaneça no ambiente e a pessoa entre para comprar um doce, um salgado, mas obrigatoriamente ela vai sentir o cheiro do café, vai ativar o marketing sensorial e, muito que provável, vai aumentar as vendas do cafezinho aí nesse estabelecimento. E você colocou um ponto importante também da audição. Tem mercados, tem lojas que vendem muito porque a gente não percebe, mas a música que está tocando nos induz a comprar. Então você entra querendo comprar, por exemplo, sei lá, o café lá no mercado, mas a música é tão agradável que você vai caminhando, cantando ali a música que está tocando e você já compra o café, já vai lá buscar a margarina, já vai lá buscar o pão, já compra um biscoito e você acaba comprando o que você no momento não foi buscar, mas foi induzido, foi estimulado através do marketing sensorial da audição. Tem lojas, inclusive, de roupas infantis, que eu já tenho contato aí com pessoas dessas empresas, que elas colocam músicas Baby Shark, músicas infantis atuais. Por quê? Porque o cliente dela não é o pai ou a mãe. Na verdade, é a criança. Então, se a criança se sente bem dentro do ambiente ali da loja, com uma música que ela gosta, uma música infantil, a criança acaba desenvolvendo a compra, né? E só passa para a mãe e para o pai. Olha, eu gostei disso aqui. E aí o pai e a mãe que vai efetuar o pagamento. Olha só como funciona o marketing sensorial e que muitas vezes o vendedor deixa passar batido. Nós já estamos aí caminhando para o nosso encerramento. Então, eu quero aqui agradecer o pessoal que esteve com a gente hoje, sábado, 27 de maio. Nós estamos no Jornada Ágil 731, episódio 838. E nós hoje comentamos um pouco sobre o marketing sensorial nas vendas. A importância do vendo, vendo, não vendo, não vendo. E esse vendo não é só vendo de visão. É o vendo de sentir, é o vendo de pegar, é o vendo de ouvir. Todos os sensores que nós temos no nosso corpo, no corpo do cliente, que ativa a venda. E estivemos aí hoje com os moderadores Fábio Jastri, o Carlos Cabreira, e eu vou passar aqui para as considerações finais. Vou deixar aí o Carlos falar e depois o Fábio para encerrar, pode ser? Eu sou o Beto Bom Dia. Um grande prazer estar com vocês hoje, nesse sábado maravilhoso, falando aí sobre marketing sensorial. Muito obrigado ao pessoal que esteve com a gente, a Rafaela, a Lala, a Adriene, a Diolica, que está aí também, e o pessoal que está nos ouvindo nas redes sociais. Um ótimo final de semana, uma excelente semana para todos vocês, e eu vou dar o meu tradicional bom dia, passando para o Carlos, e o Carlos passa para o Fábio. Galera, bom dia!
Esse bom dia do Beto já é um marketing, né? Porque a gente escuta esse bom dia dele, a gente já vê que o dia vai ser bom, né? A gente já anima. Então,
marketing da audição.
A pessoa nem imagina, mas quando você fala bom dia, a pessoa fica mais para baixo. Quando você fala bom dia, a pessoa fala assim, cara, no mínimo ela fala assim, esse cara viu um passarinho verde.
E eu quero... Ô, Carlos, aproveita e dá um abraço aí para Denise, que chegou na sala, hein? Beleza?
Beleza. E para despertar o sentido, Beto, minha esposa acabou de trazer aqui um cafezinho aqui, que está com um cheiro maravilhoso aqui.
Vocês conseguem sentir o cheiro do café? É importante, nós sentimos o cheiro mesmo não tendo café nas mãos.
Então é isso. Quando o Fábio falava de vender mais café, eu vejo que em algumas cafeterias que eu vou, sempre tem um potinho de grão de café torrado aberto, que a pessoa pega na mão e começa, sabe, esfregar, sentir o cheiro. Nós gostamos do cheiro do café, né? Nós somos. O brasileiro é um consumidor de café nato, né? Então a gente quer sentir o cheiro. E às vezes não dá para fazer o café toda hora, mas aquele potinho de café com os grãos torrados lá, que a pessoa coloca a mão e pega, ele pega e leva embora, porque fica. É como se experimentasse um perfume, né? O perfume do café. Então tem. Isso daí é muito bom. Beto, muito obrigado por esse convite de hoje, para a gente estar aqui hoje falando sobre o sensorial, como cada pessoa funciona. O que nós temos que trabalhar e despertar, principalmente o empresário, quando você falava da criança que entra na loja da música, na Disney, né? A Disney, antigamente, eles vendiam menos souvenir. Por quê? Normalmente, quem vai na Disney leva os filhos pequenos. E os filhos pequenos, você sabe que não para quieto nem um minuto. E aí eles criaram lá uma antessala, um local onde a mãe e o pai chega com a criança, já vem lá a Branca de Neve, vem o príncipe, vem a Minnie, já pega e fala: "Não, fica, deixa ele com a gente que a gente vai brincar aqui". Por quê? Dá aquela sensação de bem-estar, de segurança e tira o tempo do pai e da mãe, eles acabam comprando mais coisas porque estão com as mãos desocupadas. Porque não tem ninguém perturbando eles, querendo ir embora ou chorando. E ele fica olhando os filhos brincar com os personagens e ele vai adquirindo mais. Então, saia da caixinha, empresário, saia da caixinha. Não é o que você quer vender, é o que o seu cliente quer comprar. Não adianta você escolher de acordo com o seu gosto e comprar somente o que você gosta. O teu cliente não gosta do que você gosta, não tem o dinheiro que você tem, mas ele precisa do produto que tem na sua loja. Então, comprador, não fique: "Ah, isso vende, isso não vende". Cada produto vende de forma diferente, em lojas diferentes, em pontos diferentes. Como eu costumo dizer para os meus clientes: muda a cortina da tua casa, muda o quadro de parede, muda o sofá de lugar, que parece que você mudou de casa. Na mesma forma, aí eu vou falar específico com os lojistas, às vezes você precisa trocar os produtos da sua gôndola de lugar, porque o visual também é muito importante. Beto, o meu bom dia aqui, um excelente final de semana a todos, muito obrigado e até sábado que vem. E sábado que
Show, Carlos! Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado.
vem eu acho que eu conheço o apresentador. Eu acho que é um tal de Carlos Cabreira.
Esse é top, esse é top.
É você mesmo, cara. Sábado que vem é você mesmo. Pessoal, passando aqui para desejar a todos um ótimo dia, um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Hoje nós tocamos num assunto aqui, é que todos nós somos guiados, seja pela audição, seja pela visão, seja pelo olfato, seja pelo paladar, seja pelo tato, né? Gostamos aí de ouvir, de sentir, cheirar, segurar, né? E assim por diante. E que este marketing, e que o ser humano, né, gosta e ele é guiado, ele precisa ser levado em consideração na hora que você empresário, você que trabalha na área comercial, você que tem uma empresa, na hora que você vai discutir com o seu time de marketing, não é apenas, né, o que vai publicar no Facebook, no Instagram, como é que vai ser os stories, né, qual tipo de arte vai fazer, não, porque está se aproximando o dia dos namorados. Você precisa pensar o que você quer que o seu cliente sinta, o que você quer que o seu cliente sinta quando ele estiver próximo da sua marca, seja de maneira digital ou seja de maneira presencial, quando ele for passar na calçada aí do seu estabelecimento. O que o seu cliente precisa sentir? Qual o benefício principal do seu produto, do seu serviço, que ele precisa perceber? E a gente já sabe disso, mas é importante repetir. O cliente ele toma essa decisão em 7 segundos. Então ele passa ali na timeline da rede social pelo celular, em menos de 7 segundos ele decide se ele continua lendo ou não. Se ele passa na porta da sua loja, em menos de 7 segundos ele decide se ele para olhar a loja, se ele entra ou se ele continua andando pelo shopping, né? Então a minha provocação aí para você, que é empresário, para você que tem uma empresa, para você que trabalha diretamente com vendas, né? Que tipo de sentimento você quer despertar no seu cliente para que ele possa comprar mais de você e efetivamente você vender muito mais? Tudo isso, né, gente, com agilidade. Amigos, um ótimo sábado para todos. Muito obrigado por estarem conosco aí. E como diz nosso amigo Beto, bom dia, né? Um bom dia. Beto, seu nome já é Beto Bom Dia, já para fazer marketing mesmo, né? Bom dia a todos aí, gente. Sabadou!
Sábado, bom dia! Uhul! Valeu, galera! Obrigadão, obrigado, Fábio, obrigado, Carlos, Denise, galera que esteve aí, falou! Bom dia! Uhul!
Você tem clareza dos desafios da sua equipe, eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo Ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no Universo Ágil Hub.